Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, uma vez para buscarmos do Senhor aquilo que só o Senhor tem para nos dar: sabedoria, discernimento, capacitação do alto para entendermos a sua palavra. Ela está aberta diante de nós e nós queremos agora ouvir a sua voz, através do estudo da vida de um personagem da Bíblia, no qual o Senhor apareceu de maneira extraordinária na sua vida. Nós pedimos que esse testemunho possa falar ao nosso coração. Nós te pedimos, te imploramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
Olá, é um prazer estar com você aqui mais uma vez no programa Hora de Orar, o nosso encontro de todas as tardes, onde nós intercedemos, oramos uns pelos outros e também estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus. Ela é lâmpada para iluminar os nossos pés e é luz para iluminar os nossos caminhos. Nós estamos falando sobre fatos extraordinários que nós encontramos na Bíblia. E hoje eu quero, dentro ainda do livro de Atos, encontrar aqui e relembrar com você a conversão de Saulo. Nós mencionamos no último programa a maneira como Estevão foi morto. E ali pela primeira vez aparece o nome, a citação de Saulo. Saulo consentia na sua morte. E também diz que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem era esse Saulo? Saulo de Tarso, né? A palavra de Deus diz que ele se identifica como sendo, aqui fala, são hebreus. Eu leio segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 22. São hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu sou. São da descendência de Abraão, também eu sou. São ministros de Cristo, eu também falo como sendo ministro de Cristo. Porém, antes de se tornar em um ministro de Cristo, ele era perseguidor de Cristo, perseguia a Cristo, ou seja, Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, mas ele perseguia os cristãos. O capítulo 9 descreve Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Vejam só, dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para nas sinagogas de Damasco, para que, caso ele encontrasse alguns que eram da seita do caminho, assim era chamado o cristianismo, ele só vai ser identificado como cristianismo a partir do capítulo 11, no verso 26, em Antioquia, os discípulos, os apóstolos, passaram a ser chamados de cristãos. Antes eram chamados de o caminho, a seita, né? É por isso que talvez quando algumas pessoas chamarem a sua igreja de seita, você diz: bem, se você me considera como seita porque eu sigo a Cristo e uso a Bíblia como única regra de fé e prática, estamos de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né? Porque chamavam também os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Cristo, de o caminho, uma seita. E ele diz que então, o texto bíblico nos revela que Paulo, respirando ameaças, ele estava com tanto ódio contra aquele povo, na concepção de Saulo, herege, né? E na narrativa de Saulo, da sua conversão, nós encontramos no capítulo 9, nós encontramos de Atos dos Apóstolos, mas eu quero ler com você a narrativa dele apresentando a sua defesa a partir do capítulo 22 de Atos. Ele diz assim: irmãos, ouçam-me. E a Bíblia diz que ele falava em língua hebraica, porque Paulo era hebreu, ou seja, ele era do povo de Deus. Ele diz: eu sou judeu, Nasci em Tarso, da Cilícia, mas me criei nesta cidade, né, ali em Jerusalém. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi, sem dúvida alguma, um dos maiores mestres, né? Ele era muito zeloso. Ali quer dizer que, quando ele diz sentei-me aos pés de Gamaliel, porque o hábito era o aluno se sentar no chão enquanto o mestre lecionava num lugar mais alto, para dizer que o mestre tinha ali um nível mais elevado, né? Gamaliel foi, sem dúvida, um dos maiores mestres, e ele formou muitas pessoas, teologicamente falando. Se você depois for ler as cartas de Paulo, você vai ver que nenhum escritor entra em detalhes teológicos tão profundos como Paulo. Mas antes, nós estamos falando aqui do Saulo, né? E ele diz: persegui este caminho, diz o verso 4, prendendo, colocando no cárcere a homens e mulheres. E vocês são testemunhas de que o sumo sacerdote e os anciãos me deram autorização para perseguir aos cristãos, as pessoas que seguiam a Cristo. Ora, aconteceu que eu estava indo já perto de Damasco, quase ao meio-dia, disse Saulo, quando repentinamente, e aqui vem o fato extraordinário que nós queremos apresentar, uma luz do céu brilhou ao meu redor. Quando caí por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Aquela voz me respondeu: eu sou Jesus Nazareno, o rei dos judeus, a quem você persegue. Naquele instante, Saulo teve um tremendo susto. Ele viu uma luz, essa luz o cegou. A narrativa diz que ele ficou cego por 3 dias. E esta cegueira, ele ouviu uma voz. No momento em que ele estava cego, ele ouviu a voz que dizia: por que você me persegue, Saulo? E ele não reconheceu aquela voz, porque Saulo nunca havia tido um encontro com Jesus. Ele perseguia os seguidores de Jesus, perseguia homens, perseguia mulheres, perseguia e mandava prendê-los, como fez no caso ali com Estevão. Acompanhava o momento em que eles eram presos, em que eles eram apedrejados. Ele consentia. Por esta razão, querido ouvinte, Paulo, ele diz a respeito dele mesmo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava o principal dos pecadores. Por quê? Porque ele mesmo confessou: eu persegui os filhos de Deus. Eu ia atrás dos cristãos, eu ia atrás dos seguidores de Jesus. Eu mandava prendê-los, eu mandava matá-los. Imagine, mas no instante em que a voz do Senhor Jesus apareceu a Saulo e disse: por que que você está perseguindo a mim? Ele entendeu que ele estava perseguindo o próprio Cristo. A palavra de Deus diz: quando alguém persegue um filho de Deus, quando alguém persegue um crente, um cristão, ele está perseguindo o próprio Filho de Deus. Por isso, querido ouvinte, se você está sendo perseguido no seu ambiente de trabalho, se você está sendo perseguido dentro da sala de aula, se você está perseguindo no seu meio familiar, as pessoas estão te ridicularizando, chamando atenção, né? No sentido de tentar ali escarnecer de você, saiba que eles estão perseguindo o próprio Filho de Deus. A resposta está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 8, que diz: quando ouvi a voz do Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegue? Perguntei: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Você não está perseguindo homens nem mulheres, você está me perseguindo. Paulo fala no verso 9: os que estavam comigo viram a luz, porém não perceberam o sentido da voz que falava comigo. Sabe o que eu fico pensando? Por que que só Paulo ouviu a voz de Jesus? Por que que os outros que estavam ali não ouviram a voz de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Porque eu creio que Deus tinha um plano, um propósito para a vida de Paulo. Ele mesmo diz isso: eu fui um vaso escolhido. Isso vai ser dito aqui quando a gente volta à narrativa, né? Ali do capítulo 9. No capítulo 9 de Atos, quando, por ocasião de Deus pedir a Paulo, orienta a ele que ele vá à casa de um homem chamado Ananias e cure ele. Eu leio aqui, essa narrativa é muito boa, vamos acompanhar aqui. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco, e ali esteve 3 dias e 3 noites sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um homem, um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. E ele respondeu: pois não, Senhor. Algo sobrenatural também, um fato extraordinário. Então o Senhor lhe ordenou: vai à rua chamada Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Veja aqui, Saulo, depois que caiu, depois que ouviu a voz do Senhor, foi dito que ele fosse até a cidade de Damasco. Ele lá permaneceu por 3 dias, conforme li a narrativa. Ele não comeu, ele não bebeu, ele estava impressionado, porque ele ficou pensando: Jesus, aquele que foi crucificado, é o Messias. Ele morreu, ele não era um impostor, ele ressuscitou e vivo está e falou comigo. Por isso que Paulo, ele vai dizer que ele também recebeu um chamado de Deus. Mas olha que coisa interessante, a narrativa diz que Ananias, quando ouviu ali dizer que era para ele ir à casa de Tarso, dali de Simão, né? Dispõe-te e vai à casa ali para impor as mãos, né? Para curar a Saulo. Ele ficou com medo. Verso 13 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos: Ananias, porém, respondeu: Senhor, tenho ouvido falar muito sobre este homem. Quantos males tem feito aos teus filhos em Jerusalém? E para que trouxeste com autorização dos líderes para prender e perseguir? Mas o Senhor disse, é a narrativa bíblica que está dizendo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os não-judeus, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha, ali o Senhor estava dizendo: Paulo, você vai sentir na sua pele o que você fez com os outros. Aquilo que você fez, chicotear pessoas, né? Autorizar que fossem apedrejados, chicoteados, enfim, espancados, fustigados com varas, você também vai passar por isso. E sabe, Paulo aceitou. Por quê? Porque é melhor você sofrer por Cristo do que você sofrer sem Cristo. É, prestou atenção? É melhor você sofrer com Cristo, tendo Cristo ao seu lado e sendo perseguido porque você é um cristão, do que você ser uma pessoa perseguida. Já imaginou quando uma pessoa, por exemplo, sofre aí um acidente, alguma coisa assim, ele vai sofrer. Mas se o Senhor está com ele, ele enfrenta aquilo. Agora, se uma pessoa é perseguida sem Cristo, né? Aonde ele vai encontrar forças? Aonde ele vai encontrar, enfim, poder para superar, para enfrentar aquele sofrimento, né? Então, a Bíblia fala que ao final Ananias entrou ali na casa e impôs as mãos sobre Paulo, sobre Saulo, era assim o nome dele até então, e disse: o Senhor me enviou o próprio Jesus que te apareceu lá no caminho por onde você vinha, para que eu ore e você fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, diz a Bíblia, capítulo 9, verso 18 de Atos, e ele levantou-se. E sabe o que aconteceu com Paulo, Saulo? Ele foi batizado, ou seja, se tornou uma nova criatura. E a partir de agora, você vai encontrar a Bíblia chamando a ele, né, se referindo a ele a partir desse momento, como se fosse Paulo, porque é uma nova criatura. Eu volto agora à narrativa do capítulo 22. E aqui diz, ele falando a respeito, né? Perguntei: que farei, Senhor? E ele disse: que farei? Isso aqui é muito importante. Quando Paulo pergunta o que o Senhor quer que eu faça, cada dia eu e você precisamos fazer essa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, qual é o teu plano? Senhor, qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo para a minha vida? Faça isso e o Senhor vai revelar a você a cada dia o sonho dele e o plano para a sua vida. Paulo teve uma vida, eu diria assim, brilhante, né? Se tornou um dos maiores teólogos, conforme eu disse, da palavra de Deus. Dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 14 foram escritos por Paulo, né? Escreveu, se você quiser saber sobre dons, leia 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, o maior dos dons, o amor. Sobre o dom de línguas, 1 Coríntios 14. Sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15. Né? Se você quiser saber sobre o arrebatamento, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 13 em diante. Então, Paulo foi, sem dúvida alguma, né, um dos maiores teólogos. Se você quiser saber sobre a graça, né, vá lá, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você quiser saber sobre a justificação pela fé, leia a carta de Paulo aos Romanos. Então, sem dúvida alguma, um dos maiores líderes que essa igreja teve, um fundador de igrejas, por onde passava ele fundava igrejas, né? E enviou as suas cartas a essas igrejas, que se tornaram tão importantes para nós. Quando você lê uma carta de Paulo, você entende ali de maneira mais profunda à doutrina de Jesus, a doutrina, os ensinamentos de Jesus, né? Mas conforme o texto nós estávamos falando, eu quero concluir com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso Paulo aos 11, capítulo 11, a partir do verso 24, quando ele fala: são ministros de Cristo, eu também sou. Passaram por prisões, açoites, perigos de morte, muitas vezes, eu também. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, ou seja, 5 vezes ele foi açoitado com 39 chibatadas. Se você multiplicar aí, né, 5 por 40 daria 200, menos 5 dá 195 chibatadas ele levou. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei numa fúria do mar, em jornadas, em perigos, no meio dos rios, no meio de salteadores, né? Perseguido, no deserto, perseguido por falsos irmãos, perseguido em meio à vigília, sem dormir, muitas vezes, com fome, com sede. Tudo isso eu passei, mas ele disse: tudo isso, se tenho de gloriar-me, vou me gloriar numa coisa, na cruz de Cristo, na qual eu já estou crucificado, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida e pela conversão deste homem. Por isso, meu ouvinte, aprenda: se o Senhor quiser, ele pode também te fazer um chamado e te dar um ministério para que você também possa seguir e ser tal qual Pedro, tal qual Paulo, né? Paulo de Tarso, um líder do povo do Senhor. Que Deus te abençoe, um feliz sábado e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.